DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Taina Mansani e vamos aos destaques desta segunda-feira. Eleições em Moçambique, analistas comentam os manifestos dos candidatos presidenciais e alertam para uma tendência em África.
Os partidos libertadores falharam no seu contrato social com os seus povos. Houve um desencanto entre os que se libertaram, que depois governaram e depois não cumpriram o seu contrato social.
Argélia, presidente Abdelmadi Tebboune é reeleito com denúncias de irregularidades. Ainda neste jornal, mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Você ouve a DW África. Continue conosco. Bom dia. À medida que Moçambique se aproxima das eleições, os discursos e manifestos dos candidatos presidenciais têm gerado debates acalorados entre analistas e ativistas políticos. Alguns analistas ouvidos pela DW ofereceram perspectivas contrastantes sobre o que os candidatos propõem para o futuro do país, mas de forma geral concordam que os manifestos apresentados refletem de maneira adequada a situação atual do país e os desafios enfrentados pelos moçambicanos. De Maputo, Silaide Mutemba.
Para Mirna Chitsungo, o candidato Venâncio Mondlane é o que apresenta o discurso mais alinhado com os anseios dos moçambicanos, especialmente no que tange à despartidarização do Estado. Segundo a ativista, a proposta reflete um anseio crescente da sociedade por uma administração pública desvinculada de partidos políticos, fundamental para a transparência e integridade na gestão pública. Chitsungo ressalta que essa proposta também é defendida pelo candidato do MDM, Lutero Simango, fortalecendo a visão de um Estado mais independente e democrático.
Ele vem da ideia de despartidarizar o Estado, de reduzir os poderes excessivos que o Presidente da República tem, de separar esta componente do Presidente da República ser o Presidente do Partido.
No entanto, Mondlane também causou polêmica em declarações sobre possíveis ações em caso de fraude eleitoral. Durante um comício na Zambésia, o candidato apelou aos moçambicanos para apertarem o gatilho se houver evidências de fraude nas eleições, ameaçando paralisar aeroportos e fechar fronteiras. Para Mirna Chitsungo, a retórica de Mondlane é compreensível, tendo em conta o contexto histórico de fraudes eleitorais no país, especialmente nas últimas eleições autárquicas. Mas o jornalista Luiz Nhanchota alerta.
Acho que o Venâncio está a inflamar. Muito provavelmente ele é capaz de vir a ter problemas com os órgãos da justiça.
Por seu lado, o analista político Ernesto Júnior considera preocupante as palavras de Mondlane, argumentando que o candidato incita a violência e pode comprometer a soberania nacional.
Já não se trata necessariamente de um discurso apenas de campanha ou político. Já é um discurso que coloca em causa a própria soberania nacional.
Quanto ao candidato da Frelimo, Daniel Chapo, Mirna Chitsungo reconhece que aborda questões centrais como o combate à corrupção e a melhoria das condições de saúde, particularmente nas maternidades. Contudo, a ativista destaca uma contradição significativa. Chapo representa um partido que está no poder há quase 50 anos, período marcado por acusações de corrupção e má gestão da coisa pública.
Eu tenho a desvantagem de prometer combater a corrupção, estando dentro de um partido que, em grande escala, é que esteve a perpetrar várias ações de corrupção dentro desse Estado.
A mesma ideia é partilhada por Luiz Nhanchot, que defende que há um desgaste em relação aos partidos libertadores em África e Moçambique não é exceção.
Os partidos libertadores falharam no seu contrato social com os seus povos. Houve um desencanto entre os que se libertaram, que depois governaram e depois não cumpriram o seu contrato social.
Em relação ao Suf Momad, candidato da RNAMO, Luiz Nhanchot considera que é um candidato conformado e argumenta.
O Suf Momad, desde que substituiu de Jacama Naram, parece-me contentar-se muito com a posição do líder do partido da oposição, o segundo candidato mais votado.
Jamir Nashitsungo é crítica, afirmando que Arnamo perdeu tempo com questões triviais ao longo do ano, em vez de se concentrar na formulação de um manifesto robusto e coerente. Em contraste, Ernesto Júnior apresenta uma visão diferente, defendendo que o manifesto do principal partido da oposição é sólido e que aborda os problemas enfrentados pelos moçambicanos de maneira eficaz. No entanto, aponta que a principal deficiência está na falta de eloquência e habilidade comunicativa do Yusuf Momad.
O que a gente pode estar a ver no Yusuf Momad é a falta de domínio desse seu manifesto eleitoral. Eu acho que mesmo tem a ver com a questão da eloquência.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Quem tem a melhor proposta para governar Moçambique e por quê? Essa foi a pergunta do dia que colocamos hoje mais cedo, através da rede social Facebook. O internauta Joaquim Nido escreveu: a maioria do nosso povo não usa smartphone com megas para acompanhar as propostas dos candidatos. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Nacional de Eleições, a CNE de Moçambique, apelou ao Ministério Público para exercer ação penal contra ilícitos eleitorais com cariz criminal que estão a acontecer na campanha para as eleições gerais de 9 de outubro. O porta-voz da CNE, Paulo Quinica, disse que é preocupante a ocorrência de alguns ilícitos que ultrapassam o fórum eleitoral. Outro aspecto levantado no encontro é a linguagem que tem sido usada pelos candidatos.
Outro aspecto que nos preocupa é a linguagem. A linguagem que não tem sido conciliatória, não tem sido uma linguagem que promove um ambiente pacífico, um ambiente ordeiro, e portanto também queríamos pedir aos concorrentes para que moderem um pouco a sua linguagem.
Em Maputo, este sábado, no encontro com os partidos políticos, o presidente da CNE, Dom Carlos Mazzini, fez um balanço também dos primeiros 15 dias da campanha eleitoral em Moçambique, como mencionamos. O presidente moçambicano Filipe Nyusi apelou este fim de semana aos líderes dos insurgentes que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país, para se renderem, avisando que a paciência está a acabar. Nyusi falava na província de Maputo, de onde partiu este domingo para uma visita de 2 dias ao Vietnã. Por sua vez, falando num comício em Cabo Delgado, o candidato presidencial Yusuf Momad, líder da RENAM, o principal partido da oposição, diz que não vai aceitar um novo acordo para a estabilidade do país, caso haja fraude nas eleições gerais de 9 de outubro. Momad responsabilizou o governo e a Frelimo pela persistência dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Na Guiné-Bissau, a polícia avançou este domingo que o avião apreendido no sábado no aeroporto de Bissau e que transportava cerca de 2 kg de cocaína, era proveniente da Venezuela. A polícia diz que serão prosseguidas investigações para o desmantelamento da rede de pessoas envolvidas na aterragem do avião em causa. Em Angola, o secretário-geral do MPLA apelou este fim de semana aos angolanos que não desanimem devido à situação socioeconômica, porque se tivessem desistido aqueles que ficaram 14 anos a sofrer nas matas, o país não seria independente. Paulo Pombolo falava este sábado à imprensa no final de uma marcha realizada em Luanda de apoio ao presidente João Lourenço. O governo cabo-verdiano anunciou a criação de uma companhia aérea estatal dedicada aos voos interilhas para tentar resolver problemas na operação. Sob a designação Linhas Aéreas de Cabo Verde, a empresa foi oficialmente criada na sexta-feira, sendo constituída por capitais exclusivamente públicos, referiu o Ministério do Turismo e Transportes em comunicado. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, vai auscultar a partir de hoje os partidos políticos com vista a marcação das eleições autárquicas. Em São Tomé e Príncipe, o ex-governador do Banco Central, Américo Barros, foi eleito no sábado presidente do MLSTP-PSD, líder da oposição, e prometeu unir o partido em sucesso eleitoral nas legislativas de 2026.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente da Argélia, Abdelmadi Tebboune, foi reeleito este domingo com uma vitória esmagadora no país rico em gás. Mas alegações de irregularidades na sequência do anúncio dos resultados prejudicam o que antes parecia ser uma vitória esmagadora do chefe de Estado de 78 anos. e contradizem as suas próprias declarações em que afirmava mais transparência num dia anterior. A campanha eleitoral foi muito transparente. Os candidatos estiveram à altura da tarefa e deram uma imagem muito honrosa da Argélia e da democracia na Argélia. Esperamos que isto sirva de exemplo para outros. No domingo, as autoridades eleitorais informaram que aproximadamente 5 milhões dos cerca de 24 milhões de eleitores compareceram às urnas e anunciou que Tebboune obteve cerca de 95% dos votos do dia anterior, do sábado, ultrapassando largamente os seus adversários, o islamita Abdelali Hassan Cherif, com apenas 3,2% dos votos, e o socialista Youssef Al-Chich, que obteve cerca de 2%. Segundo a agência de notícias Associated Press, AP, horas após o anúncio, Tebboune juntou-se aos seus adversários para questionar os resultados anunciados, tendo as três campanhas emitido conjuntamente uma declaração acusando o presidente do órgão eleitoral do país de anunciar resultados contraditórios. As autoridades não explicaram por que razão tinham anunciado anteriormente uma taxa de 48% de participação na altura do encerramento das urnas. Já a direção de campanha do candidato do Movimento da Sociedade pela Paz, MSP, Abdelali Hassan Cherif, denunciou pressões sobre certos membros das mesas de voto para inflacionarem os resultados, nomeadamente a taxa de participação. Por outro lado, nas ruas, durante o pleito realizado este sábado, alguns eleitores apelavam à participação. Temos de votar para o bem do nosso país. Em primeiro lugar, os jovens devem votar. Em segundo lugar, temos de votar por uma Argélia próspera. Tanto os jovens como os idosos devem votar para eleger um bom presidente para o país. Os argelinos devem unir-se para o bem-estar do país. Não se sabe ao certo o que acontecerá depois de os três candidatos terem lançado dúvidas sobre irregularidades e se isso levará a contestações legais ou atrasará a certificação final do resultado. Mas as alegações de irregularidades encerram uma época eleitoral que indignou ativistas e grupos da sociedade civil. Os defensores dos direitos humanos criticaram a atmosfera repressiva da época de campanha e as perseguições e processos judiciais contra os membros dos partidos da oposição, dos meios de comunicação social e de grupos da sociedade civil. Alguns denunciaram essa eleição como um exercício de carimbo de borracha para apenas consolidar o status quo. Na semana passada, a Anistia Internacional condenou a brutal repressão da Argélia aos direitos humanos, incluindo os direitos à liberdade de expressão, reunião pacífica e associação durante o período que antecedeu as eleições presidenciais do país.
DW Notícias.
No Sudão, o governo cessante rejeitou na totalidade um recente relatório de peritos da ONU que apelava ao envio de uma força imparcial para proteger os civis no país. O executivo descreve o Conselho dos Direitos Humanos da ONU como um organismo político e ilegal. No Médio Oriente, pelo menos 7 pessoas, incluindo 3 civis sírios, morreram no domingo à noite em ataques israelitas contra instalações militares no centro da Síria, incluindo um centro de investigação científica, disseram observadores. O Ministério da Defesa da Rússia disse num comunicado publicado ontem no Telegram que as suas forças tomaram uma aldeia na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Por sua vez, os serviços de segurança ucranianos afirmaram ter atacado uma fábrica de munições russa na região fronteiriça. O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, disse este domingo que é a favor de esforços diplomáticos mais intensos para acabar com a guerra de agressão russa na Ucrânia. O político do Partido Social Democrata, SPD, falava em entrevista à televisão alemã ZDF este domingo. E no futebol, entre os principais jogos da Liga das Nações, a Alemanha venceu a Hungria por 5-0, Portugal bateu a Escócia por 2-1. Cristiano Ronaldo, CR7, saiu do banco no intervalo e aos 88 minutos deu a vitória a Portugal. Fique agora com mais um episódio da rádio novela Learning Bayer, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindo ao 14º episódio do audiolivro Contra o Crime, o desafio do plástico, escrito por James Muhando. O segredo de Camilo pode estar prestes a ser revelado. No episódio anterior, o jovem ficou a saber que o homem morto que encontrou há 3 dias junto ao rio é, na verdade, o pai de Alvin, o novo amigo da sua irmã Yasmin. O que irá fazer agora? Neste episódio, vamos até o mercado, onde os comerciantes se preparam para agir face à proibição do uso do plástico.
À medida que mais pessoas chegavam, o barulho no átrio aumentava. A reunião tinha sido convocada pelos comerciantes de Songa para debater uma resposta à proibição dos plásticos e as recentes detenções. Mas Maria Rosa tinha se recusado a comparecer, apontando o dedo aos comerciantes hipócritas que ficaram parados quando ela estava a ser humilhada pela polícia. Maria Rosa era intransigente. Por isso, Yasmin decidiu ir à reunião para representar a mãe. Os vendedores do mercado estavam muito chateados. Queixavam-se da falta de compreensão do governo com a proibição do plástico descartável. Como poderiam eles levar avante os seus negócios quando dependiam tanto da utilização do plástico? Queriam fazer alguma coisa, tomar medidas. Devíamos manifestar-nos, gritaram, dirigindo-se à presidente que tentava acalmá-los. De repente, num ato de coragem, Yasmin pôs-se de pé e gritou:
gostaria de falar!
Sem esperar pelo silêncio total, começou a contar-lhes a conversa que tinha tido com Alice, a responsável ambiental da Câmara. Yasmin explicou que o governo tinha instruído as autoridades para continuarem a deter as pessoas que insistissem em violar a nova lei utilizando plásticos descartáveis.
As manifestações não vão ajudar a vossa causa, disse ela.
Os vendedores ficaram indignados.
Quem é esta aqui? Quem é esta aqui para dizer isto? Tem alguma loja aqui em Songa? Tem?
Yasmin explicou que era filha de Maria Rosa. E então todos se acalmaram para ouvir o que a jovem tinha a dizer. Yasmin sugeriu que tentassem um novo sistema de reutilização de recipientes. Quando os clientes fossem comprar café, deixavam um depósito por cada chávena, que seria reembolsado quando devolvessem depois os recipientes. A maior parte dos vendedores reagiu com repugnância.
Isso não é nada higiênico, nada!
E, de qualquer modo, nunca funcionaria.
Ah, estes jovens, pá, pensam que sabem mais só porque andam na universidade.
Mas alguns acenaram com a cabeça, como quem diz, poderia ser algo a pensar. E gradualmente foi-se iniciando uma discussão. Afinal de contas, talvez valha a pena tentar.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos através da rede social Facebook quem tem a melhor proposta para governar Moçambique e por que. Muitos comentários nos chegaram. Ricardinho Jorge Ricardo escreveu: para além do Venâncio Mondlane, não vejo mais ninguém. Despartidarizar o Estado é urgente porque a Frelimo está a usar as instituições do Estado como se fosse uma pequena capoeira da sogra. Entra a qualquer hora e toma os ovos, alguns frita, cozinha e até outros come cruz. Isso deve acabar, segundo o manifesto do candidato Venâncio Mondlane. Hugo Estanislau Joaquim Chapo escreveu: podemos dizer que é Chapo. Rosário da Historicidade em Tepa, bom dia, ele escreve, bom dia aos profissionais da Rádio DW Português para a África e saudações extensivas aos assíduos ouvintes deste canal radiofônico. Bom dia, Rosário. Todos têm, mas outros são mafiosos e não vão cumprir com as promessas, foi o que escreveu este nosso assíduo internauta. Martin Tim Rua Africano escreveu, ele, Venâncio Mondlane, claro, este senhor defende nosso belo país, belo Moçambique do Ocidente. Muita coisa negativa que os moçambicanos passam é influenciado pelos políticos e governantes ocidentais, mas duvido que o Venâncio Mondlane ganhe nestas eleições. Isso porque os ditadores internos e os ocidentais não vão deixar. Foi isso que escreveu este nosso internauta, e com esse comentário colocamos um ponto final nesta emissão, que teve a apresentação de Tainã Mansani e edição de Nadia Suf. Agradecemos, desejamos um bom início de semana e lembramos, retornamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, tenha um bom dia.